Bolinha da Semana. Toda terça-feira, um assunto novo para você pensar. Índia, mais uma barreira para o dragão chinês.
De maneira geral, a gente sempre é mais voltado àquilo que tem similaridades com a gente, né? De verdade, a gente tá muito mais afim de saber, sei lá, por exemplo, do que acontece com um parente, por exemplo, que às vezes mora até em outra cidade, nem tem muito contato, do que com um vizinho que pode estar ali do lado passando por um maior perrengue. Você tá nem a vida pro cara. O mesmo acontece com os países. A gente se interessa por motivos óbvios, mais pelo que acontece no Brasil do que, sei lá, por exemplo, na Austrália. A não ser que você faça parte da equipe do Saindo da Bolha, né? Ou alguns dos nossos ouvintes. Mas isso não quer dizer que a gente não possa se interessar por ambos, né? Mas e países que não fazem nem parte da nossa cultura ocidental, europeia? Por que tão, mas tão pouca informação? O fato de eles serem diferentes não significa que a gente não deveria receber notícias. Olha o Japão. A gente tem um público grande aqui no Saindo da Bolha. É o nosso terceiro público que faz os seus downloads direto aqui do outro lado do mundo. Mas, puxa, como é difícil conseguir informação de qualidade por aqui para eu passar para o pessoal. E a Índia, né? E a Índia? Então vamos fazer o seguinte, vamos falar um pouco sobre esse país absolutamente esquecido pelos meios de comunicação, brasileiros no caso, na bolinha da semana de hoje, tá bom? Mas antes a gente vai fazer, evidentemente, o nosso jabá, um jabazinho só rapidinho. Antes de mais nada, então, a gente gostaria de agradecer a presença de todo mundo. E para quem é novo, para quem nunca fez, entrar lá no site www.saindabolha.com.br, clicar no botão Follow This Podcast, ou seguir a gente no Spotify, Podcast Addict, Apple Podcasts ou Deezer. E a gente vai pedir também para vocês se inscreverem lá no nosso canal no Telegram. E eu vou passar o endereço para vocês, anota aí. bit.ly/telegram-bolha. bit.ly/telegram-bolha. E tem um cachorro latindo aqui atrás. É isso aí, pessoal. Então, jabazinho rápido, bem expresso, vida que segue. Então, pessoal, bem-vindos ao nosso episódio 60 da Bolinha da Semana, em que a gente vai buscar dar luz sobre sobre o que anda acontecendo naquele país gigantesco, em área, gigantesco mesmo em população, a Índia, que, por sinal, em população vai passar a China nessa década, tá? Bom, muito do que se tem temor em relação à China vem da quantidade de pessoas que moram naquele lugar lá. Pelo amor de Deus, imagina que você é uma nação vizinha da China. Você ia ficar à vontade para falar, eu vou sair no tapa com os caras numa guerra, num conflito bélico qualquer, um país com 1 bilhão e 300 milhões de habitantes? Complicado, né? Pois é, só que a Índia não tem esse, digamos, trauma, esse complexo de inferioridade. A Índia tem divisa com a China, portanto, aquilo que a gente pode ver como um problema distante aqui no Brasil, para a Índia, a China é um problema literalmente recorrente. Mas, como de costume, vamos dar um passinho para trás, né? Vamos lembrar um pouco, dar uma contextualizada geral na coisa, passar um pouco pela história para entender alguns pontos que afetam os dias de hoje, principalmente o período pós-guerra que definiu o destino da Índia como ela é hoje. A gente sabe que a Índia era uma colônia britânica e que em 47, eles conseguiram a sua independência. Mas o processo veio associado posteriormente a uma proposta de divisão de territórios por religiões, que acabou gerando três países. O Paquistão Ocidental, que é o Paquistão de hoje, o Paquistão Oriental, que virou Bangladesh, e a Índia propriamente dito, claro. Só que duas províncias ficaram fora desse processo, que foram a Caxemira, que na verdade chama Caxemira Jammu, e que era governada por um marajá, olha que chique. Era um marajá que, para escapar dessa bagunça toda, vai para cá ou vai para lá e não deixar ninguém bravo, ele resolveu ficar do jeito que estava, ele ficou meio que independente ali. E o outro território no centro, bem no miolão da China, chamado Hyderabad. Esse Hyderabad, com o tempo e meio que na marra, acabou entrando para a Índia que a gente conhece hoje. Mas Caxemira e Jammu, não, tá? Apesar de ser a região lá de Caxemira e Jammu ter maioria, na verdade, muçulmana, o marajá segurou as pontas enquanto deu, até que o Paquistão resolveu pegar um pedaço ali, dar uns tapas e pegar a área na marra. E para não perder tudo no final das contas, porque a Caxemira certamente ia cair em relação ao Paquistão, ela foi lá, o Marajazão foi lá e falou com a Índia, falou, ó, dá uma mão aí. E a Índia fez o que era de se esperar, falou, não, mamão, cacete, vem para cá. Se você vier para cá, você tá com a Índia, você tá protegido. E ele foi, tá? Só que ao lado deles dois ali, Caxemira, Norte Paquistão, etc., havia um vizinho complicado, que já havia inclusive feito acordos que favoreceram a conquista de territórios paquistaneses, que era a China. E, na verdade, é até hoje. O resultado dessa confusão é que o antigo território, que era de Caxemira-Jammu, Caxemira, acabou ficando dividido em três partes, um pedaço com a Índia, um pedaço com o Paquistão e uma parte com a China. Isso faz com que por muitos anos, e a coisa obviamente não anda linda atualmente, Paquistão e Índia fossem inimigos ferozes, se tornassem inclusive potências nucleares para bicar um ao outro. No tipo, se você me atacar, a coisa vai ficar literalmente quente. O Paquistão, além de não aceitar a região de Caxemira e Jammu como indiana, porque tinha essa maioria muçulmana, também teme o uso do potencial hidrelétrico pela Índia, que fica ali com a cabeceira dos rios, e são glaciares grandes que geram grandes rios e toneladas, megatons de potenciais hidrelétricos, tá? Se a Índia decidir desviar águas da região para o seu benefício, ou explorar essa energia de uma maneira que prejudique o Paquistão, é um prejuzão para os caras. Mas como a gente estava falando, quando a gente fala em expansionismo de maneira geral, e no caso chinês, a gente sempre lembra de alguns personagens dessa novela, tá? Vamos passar para a China um pouco, que é parte do nosso capítulo. Então, quais são os personagens desse expansionismo? Estados Unidos, claro, como possível antagonista. Taiwan, que é o Davi perto do Golias. Hong Kong sendo absorvido, e até Japão, que tem uma relação no mínimo cética com os chineses. Os chineses também não amam exatamente o Japão em função dos episódios que aconteceram na Segunda Guerra Mundial, apesar do pedido formal que já aconteceu em 2015, um pedido formal de desculpa pelo ex-ministro, primeiro-ministro Shinzo Abe. O Shinzo Abe deixou agora o governo japonês por questões de doença. Mas a gente esquece da Índia, certo? Fala de Taiwan, fala de Japão, fala de Hong Kong, etc. e tal. Esquece da Índia. E convenhamos, esses caras têm cada vez papel muito mais, mas muito mais importante em termos internacionais. Deixando de ser um país tradicionalmente voltado para dentro e muito mais influente em questões externas. Coisa que é muito mais perceptível também depois da entrada do primeiro-ministro Narendra Modi em 2014. O Modi é... Fiquei íntimo, né? O Modi é do Partido do Povo Indiano, tá? É um partido de centro-direita, digamos assim, mais à direita, partido que é arqui-rival do Congresso Nacional Indiano, que foi quem lutou pela independência indiana lá atrás e se coloca mais à esquerda no espectro político, inclusive fazendo parte da Internacional Socialista, tá? Então, desde que houve a independência da Índia para cá, a Índia sempre teve um jeitão muito mais para socialista, inclusive... mesmo sendo neutra, né, que a gente se dizia na época da Guerra Fria, como o Brasil, a Índia é um país dos chamados não alinhados. Mas, de verdade, a Índia sempre foi amigona e sempre se deu muito bem com a União Soviética, até porque ela tinha um cara ali ao norte que não bicava muito bem, que era a China. Então, de novo, né, o inimigo do meu inimigo é meu amigo. Essa visão mais capitalista e liberal do Partido do Povo, agora do primeiro-ministro Modi, especificamente fez a Índia olhar com mais atenção para o seu vizinho comunista ao lado e começar a esboçar reações mais, vamos chamar de veementes ao expansionismo chinês. O que, convenhamos, para nós é muito interessante. A Índia passa então a buscar um relacionamento próximo com países como os Estados Unidos, Austrália e Japão. Todos eles interessados em uma região mais equilibrada em relação, vamos dizer, aos interesses internacionais, em contraposição ao Partido Comunista Chinês, que vinha e vem avançando politicamente, territorialmente, militarmente na área além da conta. Mas voltando, o que é a Caxemira que a gente falou lá atrás tem a ver com tudo isso? Tudo. Não é segredo para ninguém que a China resolveu aquecer os seus músculos expansionistas, né? seja suprimindo a fraca democracia de Hong Kong, seja atuando externamente em outros países para marcar presença, tem tentado mostrar que militarmente não é uma boa ideia se posicionar como barreira ao expansionismo chinês. De fato, o Exército de Liberação Popular, como é chamado o Exército Chinês, não é pouca porcaria, tá? Aliás, de novo, né? A gente sempre lembra que se tem uma instituição por aí com esses nomes de democracia ou de liberdade, pode ver que é socialista ou comunista, né? Exército de Liberação Popular, que bonito. Bom, no mesmo período de tempo em que a China vem experimentando essa sua expansão, também vai ganhando espaço esse fenômeno mais à direita e nacionalista representado pelo Partido do Povo, do primeiro-ministro Modi. E isso, obviamente, com vizinhos, tinha que dar caca. Até por ser plataforma da sua campanha eleitoral, o primeiro-ministro Modi deu andamento a uma alteração importante na questão administrativa da Caxemira. A região tinha um status de província, veja bem, era uma questão até na Constituição indiana. Então a região tinha um status de província bem independente, com leis próprias, que prevê, entre outras coisas, por exemplo, a possibilidade de rejeitar que cidadãos do resto da Índia, das outras partes da Índia, comprem propriedades por lá, terras por lá, para evitar, vamos dizer assim, uma invasão de indianos num território que é predominantemente muçulmano. Uma coisa arcaica aí da época da divisão. E isso era uma plataforma do Modi acabar com essa história. E ele foi para cima mesmo. Mais do que isso, o partido Modi também tratou de criar nessas alterações uma divisão da província, a tal da Caxemira, né? Ou Caxemira e Jammu, dividindo essa região em duas áreas administrativas. Uma é Caxemira e Jammu, e a outra Ladakh, tá? Trazendo controle aí com essa divisão para mais para perto do governo central indiano. Olha o embrólio. Lembra que o território da Caxemira, que teria optado para ir para a Índia, em parte foi conquistado pelo Paquistão, certo? Ok. E que o Paquistão teria, por razões políticas, decidido dar parte desse território para a China. China e Paquistão são amiguchos, tá? Ok. Muito bem. A Índia não reconhece essa parte paquistanesa da Caxemira e muito menos que parte desse território pudesse ser cedido para a China. Afinal, você não dá de presente coisa dos outros. Então, ao fazer essa redivisão territorial, com a eliminação do que eles chamam do artigo 370 da Constituição indiana, que dava essa independência para Caxemira, e propor a divisão da área, a nova província de Ladakh contém terras que hoje são consideradas chinesas pela China, obviamente. Acontece que a gente não pode esquecer que o Partido Comunista Chinês tem um estilo muito peculiar de conquistas territoriais, tá? Ele vai avançando, dá uma chegadinha pra cá, chega pra lá e vai conquistando, tá? É muito típico do chinês isso. Basta ver como é que anda a questão do Mar do Sul da China. Uma hora eles pegaram uma ilhota, depois estavam construindo ilhotinhas em cima de corais, de recife de corais, de repente já estavam construindo base militar em cima da... Opa, quando viu, lá eles estavam chamando tudo aquilo deles. O mesmo vem acontecendo na fronteira indiana já tem algum tempo. E até bom tempo essa coisa vinha passando batida. Os acampamentos militares iam andando para cá, andando mais para cá, iam sendo reposicionados cada vez mais para dentro do território indiano. Até que no final do primeiro semestre a coisa ficou preta. Depois de algumas semanas aí de provocação entre os exércitos dos dois países, eles acabaram entrando em conflito aberto no duro, tá? O governo indiano falou que morreram pelo menos 20 soldados indianos. O governo chinês reconheceu que perdeu combatentes, mas não precisou a quantidade, como sempre, né? Para não falar o tamanho do estrago. A escalada vem sendo constante, com o exército indiano mandando mais e mais tropas para a região e abrindo ou ampliando estradas para essa área, que é uma área de difícil acesso, de forma a acelerar o processo de ocupação. Ladakh, a área em questão, que a gente está falando, tem população predominantemente tibetana e hindu, logo, não se interessa nadinha por presença chinesa por lá, tá? Por outro lado, os chineses também têm ampliado o número de bases aéreas na região para guardar a coisa. Porém, eles estão numa certa desvantagem militar. As suas bases aéreas ficam em grande altitude e, portanto, seus aviões não podem sair carregadíssimos de combustível e armamento em função da dificuldade de decolagem que as aeronaves têm em grandes E quando eu falo grandes, eu estou falando de himalaiamente grandes altitudes. E estrategicamente, então, a Índia, nesse imbróglio todo, é melhor posicionada nesse conflito. Claro que tudo isso, mais o viés nacionalista do governo, que é apoiado pela população, isso tudo tem gerado um grande amor, só que não, dos indianos pela China. Se eles já não eram fãs, imagine agora. Bom, boicote de produtos chineses tem sido feito e as exportações, por exemplo, da China para a Índia tem caído de maneira bastante até dramática. Acho que alguma coisa em torno de 30% ou 40% já se fala. Eles também já tiveram o TikTok Gate deles lá, assim como teve nos Estados Unidos, e a proibição já é corrente já faz um tempinho, portanto o TikTok é águas passadas para os indianos. Aparentemente, a grande diversão do governo indiano, ironicamente aqui, tem sido desafiar o governo chinês naquilo que é mais caro para eles. Por exemplo, agora dia 10 de outubro, Dia Internacional de Taiwan, que obviamente não é reconhecido pela China, né? Políticos indianos promoveram a distribuição de faixas comemorativas pela capital indiana, principalmente na área ao redor da embaixada chinesa, só para deixar os caras mordidos. Eu acho, honestamente, a diplomacia chinesa muitas vezes infantil. Então eu não me surpreendi pelos protestos que tenham sido feitos pelos oficiais chineses, avisando que a Índia estaria brincando com fogo ou com esse tipo de coisa. Nossa, que medão. Da mesma forma, e aí em um campo mais complexo, além das criancices, os Estados Unidos têm feito movimentos para inserir a Índia no Conselho de Segurança Permanente da ONU. Faz sentido. Outro país com mais de 1 bilhão de habitantes está lá. Por que a Índia não? Além disso, Índia, Austrália, Japão e Estados Unidos têm buscado ações conjuntas formando um grupo que tem sido chamado de Quad, como forma de isolar a China na região do Pacífico. E ações complexas, até improváveis, como trazer para o seu lado, aí para essa turma, o Vietnã, né, que teria muito mais a ver com a China, visto que é um governo comunista, comunistão mesmo, tá, gente? Poderia ser entendido como algo estranho, mas não, tem acontecido e tem andado para frente. Vamos lembrar de uma coisa, né? O inimigo do meu inimigo, já falamos isso hoje? Pois é, o inimigo do meu inimigo é meu amigo. O problema é que ao esticar o braço para tomar o mar do sul da China toda para ela, a China acabou arranjando o problema com um vizinho, vamos dizer assim, que se não era exatamente um alinhado, pelo menos era um país fronteiriço com que eles tinham grandes relações. Mas a gente sabe que a China não está nem aí para o histórico de boas relações com outros lugares. Então o Vietnã tem buscado cada vez mais proximidade com outros países ocidentais. Nesse contexto, o que seria o ex-arqui inimigo americano, que ficaram em guerra durante anos, começa a ter movimentos de boa vontade também com o Japão e Índia, claro. Sim, porque o governo vietnamita, que tem um enorme comércio com a China e tem grandes investimentos vindos de lá, para mudar a bússola local, vai ter que ter dinheirinho envolvido, certo? Pois é. Para isso, o governo indiano acena ao Vietnã um acordo de livre comércio, opa, que legal, dando às manufaturas vietnamitas acesso ao seu mercado, que também tem bilhões de habitantes. E com a vantagem, né, que eles não estão interessados em ficar com as águas territoriais dele. Talvez e apenas talvez, com um bom mercado e sinais de interesse dos Estados Unidos em termos de segurança militar, o Vietnã possa ser mais uma pedra no sapato dos interesses expansionistas chineses na região. Da parte americana, eles estão tentando fazer o que eles podem. Agora, em março, houve uma missão, inclusive, com o porta-aviões Theodore Roosevelt ficando ali na costa do Vietnã, o que seria, teoricamente, para comemorar os 25 anos de relação entre os dois países, mas na prática a gente sabe que era para cutucar a China mesmo. Um processo semelhante está sendo feito também com as Filipinas pela Índia. Apesar das Filipinas serem um tradicional aliado americano, por muitos anos aí dos Estados Unidos, desde o governo Duterte, né, que é um... Como é que eu posso dizer? Um bosta? ele se aproximou da China. Eu não consigo não ver o cara como se fosse um cara corrupto, paciência. Mas ele se aproximou bastante da China, tem se afastado dos Estados Unidos e praticamente cedido tudo que a China tem pedido para ele, de águas territoriais, até falar que, brincar, entre aspas, que eles poderiam ser uma província chinesa com o passar do tempo. Pois é, maravilha de presidente, né? Só que essa fase de namoro entre China e Filipinas andou tendo problemas, porque o governo, a marinha especificamente chinesa, andou afundando, atacando barcos de pesca filipinos dentro das águas territoriais filipinas, o que não me parece não ser uma grande ideia. E com isso a população anda bastante insatisfeita com esse namoro entre o Duterte e o governo chinês. Aproveitando então essa janela aí de má vontade com a China, a Índia também está se aproximando e oferecendo vantagens comerciais, e os Estados Unidos brigando para manter aí as suas bases e a possibilidade de realizar exercícios militares na área filipina, na região filipina, tá? Mas essa janela tem sido importante, pelo menos, para a Índia começar a tentar cavar um espaço mais próximo e tentar, pelo menos, começar a afastar o governo filipino da China. Mas é o que a gente estava falando, né? Lá vai de novo a Índia tentar aumentar a sua área de influência a partir de propostas comerciais que, claro, sempre vão ser entendidas como ou eu ou ele, num certo sentido. Enfim, pessoal, o que deve ser entendido é que, de maneira geral, a gente vê os Estados Unidos como única potência provável a enfrentar o expansionismo chinês. Não é de todo verdade. Claro que os Estados Unidos vão sempre cumprir um papel de potência preponderante global. Mais potências regionais como Japão, Índia, Austrália são fundamentais para uma América tão distante, né, fisicamente daquela região. Manter próximo de si países como Filipinas, Vietnã, Singapura, com seu estreito movimentadíssimo, e até mesmo a Indonésia, que é outro portão de passagem do comércio internacional pelo Estreito de Malaca, que já se encontra ali meio como área de influência dos indianos, é muito importante. Então, nesse sentido, o grande mercado e um poderio militar, que eu não diria nada desprezível indiano, pode servir para ser pelo menos como uma sombra aí para a diplomacia americana descansar um pouco de baixo. Claro que ainda tem muito que ser feito, a situação é nova, o crescimento econômico indiano e o poderio militar ainda estão em progresso. Se a gente estivesse falando, por exemplo, da marinha chinesa, eles têm 10 porta-aviões, a Índia só tem 2. O equipamento militar chinês é mais moderno. Mas de verdade não importa. O nascimento de uma potência regional disposta a ser uma frente de expansão contra a China e uma potência com mais de 1 bilhão de habitantes é algo a se comemorar, sim. O Trump visitou o país esse ano e foi saudado pelo governo e população como grande superstar, tá? O Modi e o Trump trocaram juras de amor em um estádio repleto e foram aplaudidos como se fosse um encontro de antigos dois aliados, coisa que não é bem verdade. Seja lá pelas escaramuças lá na Caxemira, seja pelo Quad, ou mesmo pelos novos empreendimentos comerciais, já estava mais do que na hora do governo americano encontrar mais um bom aliado na região, além do Japão, né? Já está mais do que na hora de colocar um pé no freio, em definitivo, do Partido Comunista Chinês. É isso aí, pessoal. A gente agradece a presença de todo mundo. Faz aquele jabá expresso no final de programa, pedindo para vocês entrarem lá no nosso site www.saindabolha.com.br. BR e clicar no botão follow dos podcasts, seguir a gente pelo Spotify, Podcast Addict, Deezer, seja onde vocês quiserem. Pede também, se vocês gostaram desse episódio, para fazer um share nas redes sociais. Ou, que é muito importante, fazer um boca a boca sarado, contando para seus amigos que estão acompanhando um podcast bacana, limpinho, supimpa, cabeça direita, que detesta o politicamente correto. E, finalmente, pedir para vocês também acessarem e se inscreverem lá no nosso canal do Telegram, que a gente vai deixar o endereço já. bit.ly/telegram-bolha Um bom resto de semana para todo mundo. O que a gente deseja é que vocês fiquem todos muito, muito mais super, super bem.
Bolinha da Semana.